Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed. No sinal, 7 horas, a equipe Gaúcha ZH mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Sem acordo entre empresas e rodoviários, moradores de Guaíba ficam sem ônibus pelo terceiro dia seguido. Tem rodoviários parados na garagem. Tiago Bittencourt.
Sentados em cadeiras de praia, os rodoviários estão em frente à garagem da empresa Expresso Assur, que faz o transporte aqui dentro do município de Guaíba. Pelo terceiro dia seguido, os ônibus não estão saindo da garagem e não há o transporte dentro da cidade. O impasse entre os rodoviários, a empresa e a prefeitura começou há 10 dias, no dia 11 de janeiro, quando os ônibus não circularam devido ao atraso no pagamento dos salários do 13º e do benefício dos rodoviários. Eles não circularam por 2 dias e de quarta-feira até segunda-feira dessa semana circularam com 40% da frota. A partir de terça, nenhum ônibus saiu da garagem. E já foram 2 audiências com o Tribunal Regional do Trabalho sem acordo. Hoje é aguardada a sentença da reunião realizada ontem à tarde, o que deve ocorrer por volta das 10 horas da manhã. Até lá, nenhum ônibus circulando aqui na cidade de Guaíba. O detalhe, viu, Macedo? A gente fala que em frente à escola Ismael Chaves Barcelos, na rua Ismael Chaves Barcelos, onde tem uma parada de ônibus. E ninguém na parada de ônibus. Conforme os moradores, o pessoal acaba se virando, utilizando aplicativos e o transporte clandestino aqui dentro da cidade de Guaíba.
Em contraste com a esperança gerada pelo início da vacinação, a pandemia não para de avançar no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou mais 1.382 mortes em 24 horas, o maior número diário desde agosto. Com isso, o total de óbitos chegou a 212.893. Desde março, o Brasil soma mais de 8 milhões e 600 mil casos de contaminação. No Rio Grande do Sul, houve mais 72 óbitos, elevando o total para 10.123. Vítima de Covid-19, ex-comandante militar do Sul, General Mioto, será velado hoje na Serra. Andressa Xavier.
O velório acontece das 10 da manhã às 2 da tarde, na paróquia São Marcos, cidade onde ele nasceu. O sepultamento será no cemitério público municipal. O general da reserva, Geraldo Antônio Mioto, tinha 65 anos. Estava internado desde dezembro aqui na capital. Comandante militar do Sul até abril do ano passado, teve papel determinante na entrada do Exército nas obras de duplicação de trechos da BR-116 Sul.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
É, o papel do general Mioto extrapolou o exército, mas se não fosse ele, o general Mioto, na figura dele, essa estrada, uma das mais importantes do Rio Grande do Sul, a duplicação da 116, teria ficado parada por mais tempo. Por isso, a figura dele extrapolou mesmo o meio militar. Mas mesmo dentro do meio militar, ele é considerado um dos maiores generais da história recente do exército brasileiro.
Vacinação de irmãs da elite de Manaus revolta médicos do Amazonas. Recém-formadas em medicina, Gabriele e Isabelle Kirk Lins foram nomeadas para um cargo na Secretaria Municipal da Saúde junto com o início da vacinação e imediatamente foram imunizadas, passando na frente de médicos e enfermeiros que trabalham em hospitais em situação crítica. Obras do Demai deixam 3 bairros de Porto Alegre sem água hoje. Gustavo Gossen.
Cristal, Menino Deus e Santa Teresa. Equipes do Demai estão com serviço programado de manutenção na estação de bombeamento Menino Deus. Os trabalhos estão marcados para as 8 da manhã. De acordo com o departamento, o retorno acontece na próxima madrugada. Em caso de chuva forte, o serviço será remarcado. E com relação aos inúmeros relatos de falta de água em Cachoeirinha, a gente busca a posição da Corsan.
Conselho de Administração da JBS abre processo contra os irmãos Joesley e Wesley Batista. A medida foi aprovada em Assembleia de Acionistas em razão dos prejuízos causados à empresa pelos crimes confessados pelos empresários em delação premiada. Se perderem a causa, os irmãos terão que indenizar os investidores da empresa. O sol rompe a barreira de nuvens e aparece aqui timidamente ainda na zona norte de Porto Alegre. Cléo Kuhn, afinal, vamos ter uma quinta-feira com predomínio do sol ou das nuvens, Cléo?
Das nuvens e um predomínio até bastante expressivo, mas cedo é muito mais nuvens do que sol. O sol aparece esporadicamente aqui ou ali. O que acontece é um certo abafamento em toda a região, justamente porque essa camada de nuvens acaba fazendo o efeito estufa, e isso deve dominar na maior parte do estado, porque somente as áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai e em alguns trechos da fronteira com a Argentina, lá na fronteira oeste, estão com o céu mais aberto. Tem previsão de chuva leve, chuvisco, garoa, espalhado pelo estado de um modo geral. Um ou outro ponto terão alguma chuva um pouco mais expressiva, mas serão pouquíssimos esses lugares aqui no estado. Esta situação permanece durante os próximos dias. Deve haver um aumento da chuva, principalmente a partir de domingo, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Situação que deve se repetir durante boa parte da próxima semana aqui no Rio Grande.
Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Do tempo para o trânsito. Tiago Bittencourt.
Que não tem acidentes em atendimento na capital, conforme a EPTC, mas tem trânsito bem carregado na saída do Caminho do Meio para Protásio Alves, na descida da Oscar Pereira e também na Bento Gonçalves, próximo a Antônio de Carvalho, já trânsito bem intenso. Acesso a Porto Alegre pela região do Aeroporto Salgado Filho está com um pouco mais de lentidão do que a Freeway e a Castelo Branco. Então, quem puder optar, opte por utilizar a segunda opção. Na região metropolitana, problema mesmo, só a BR-116. Em São Leopoldo, os dois sentidos já com bastante congestionamento, mas somente devido ao fluxo do horário, não há acidentes na região metropolitana. Lembrando que falamos aqui do estúdio móvel da Rádio Gaúcha na Estrada para Corsã. Agora, soluções ambientais. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Mega Sena acumula e prêmio para sábado estimado em R$22 milhões. 75 apostas acertaram 5 números com prêmio individual de R$32 mil. Dezenas sorteadas: 08, 10, 20, 27, 28 e 50. Pfizer vai vacinar 1.400 voluntários que tomaram placebo em testes da vacina contra o coronavírus no Brasil. Mariana Secom.
A farmacêutica emitiu um comunicado informando que participantes do estudo em São Paulo e Salvador vão receber gratuitamente 2 doses da vacina. Apesar do imunizante não ter sido aprovado para uso no Brasil pela Anvisa, o laboratório ainda não fez o pedido à agência. A Pfizer disse que o procedimento está de acordo com as tratativas definidas junto à Anvisa e faz parte do termo de consentimento assinado pelos participantes no início da pesquisa. No final do ano passado, a vacina da Pfizer foi aprovada em uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Até agora, a Anvisa concedeu aprovação de uso emergencial a 2 vacinas no Brasil, a Coronavac e a vacina de Oxford.
E o Chile aprovou o uso emergencial da vacina chinesa Sinovac contra a Covid-19. O país espera receber 10 milhões de doses, além das unidades do imunizante produzido pela Pfizer. Força Aérea Brasileira apura ocorrência envolvendo avião monomotor do governo do Paraná que transportava doses de vacina. O avião fez uma curva errada e entrou em rota de colisão contra um Boeing da Gol na terça-feira. O governo do Paraná classificou o episódio como incidente. Com o discurso pacificador, Joe Biden inicia governo dos Estados Unidos, levando o país de volta ao Acordo do Clima e à Organização Mundial da Saúde. Pedro Quintana.
O governo de Joe Biden começa com os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde. O democrata tomou posse como 46º presidente norte-americano com discurso pacificador e de união. Além disso, uma série de outros atos executivos foram assinados ainda nessa quarta-feira, muitos deles revertendo medidas tomadas pelo agora ex-presidente Donald Trump. Biden afirmou que alguns dos atos assinados por ele ontem vão ajudar a mudar o curso da crise causada pela pandemia e combater a mudança climática de maneira efetiva.
superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Inter goleia o São Paulo e assume liderança do Brasileirão, enquanto o Grêmio empata mais uma vez. Marcos Bertoncello.
Simplesmente, Macedo, a maior goleada da história do confronto entre Inter e São Paulo. 5-1 para o time colorado ontem à noite no Morumbi, com 3 gols marcados por Yuri Alberto, 1 de Vitor Cuesta e outro de Caio Vidal. A 7ª vitória consecutiva da equipe colorada, que é um recorde nos pontos corridos. O time é o novo líder do Brasileirão, faltando 7 rodadas. Chegou a 59 pontos, 2 a mais que o São Paulo, que é segundo colocado com 57. O Grêmio empatou na Arena com o Atlético Mineiro em 1-1. Everton Cardoso fez o gol do tricolor, que não perde no Brasileiro há 16 partidas, mas amargou seu 15º empate e aparece na 6ª colocação com 51 pontos. Na próxima rodada, tem Grenal, o primeiro de 2021, o clássico de número 429, que ocorre domingo às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio.